quando terminava, eu era repreendido. Não, isso é que é lindo. Eu tenho que dizer isso também, porque eu era repreendido pelos pais. Quer dizer, os caras não puxavam minha orelha, mas me davam carões. Entende? Carão, sabe o que é, né? É, reprimendas que eu não entendia. Não? O sujeito se levantar de lá e dizer para mim o seguinte: acabamos de ouvir o discurso do doutor Paulo Freire, que fala que nós, pai, precisa de ter diálogo com os filhos. Aí parava assim dizendo: doutor Paulo, quero fazer umas perguntas ao senhor. Doutor Paulo, em lugar de perguntar, eu vou descrever ao senhor a sua casa. Eu nunca fui lá, não sei nem qual é o bairro. Mas eu garanto que o senhor mora numa casa sortinha dos dois lados. Independente, né? Eu garanto. Quantos filhos o senhor tem? Um morro danado. E eu diminuindo, e eu entrando na cadeira diante daquele discurso, daquela análise, daquela dissecação. Quantos filhos o senhor tem? Eu digo 5. Já dizia tímido. Diz: tudo menina ou tudo menino? Eu disse: 3 meninas e 2 meninos. Ele aí dizia: então sua casa tem primeiro um quarto que é do senhor, de sua mulher, tem um banheiro completo. Depois, tem um quarto para os 2 menininhos. E depois deve ter um quarto grande, que fica as 3 menininhas. E lá fora deu um quartinho para a empregada. Tem uma cozinha boa, fogão bom, elétrico. E deve ter esses trecos, essas coisas todas que bota para mexer e mastigar os feijão, fazer suco. Que é essa? Os aparelhos, os eletrodomésticos. Isso agora, seus filhos todos comem. Tudo tem doutor quando está doente. O doutor das crianças vem, examina. Sua mulher também. Sua mulher, por exemplo, não deve ter essas coisas que as mulheres da gente têm pelas pernas. Deve estar com as pernas limpas. Vai dizer, qual é a idade dela? Uma coisa assim, cortante, não? Sabe, muito bem. Agora eu olhava para os companheiros assim. Esse homem não sabe, eu também não sei o nome dele, eu não sei se ele está vivo ainda, isso faz 30 anos, por aí assim, ou um pouco mais. Esse homem não sabe que foi um dos grandes pedagogos meus. Eu digo isso para aumentar até a crítica dos que dizem que eu sou espontaneísta. Quer dizer, mas esse cara foi um dos grandes pedagogos meus. Então, ele olhou o pessoal todo e disse: numa casa como essa, com a família como essa, quando o senhor chega, por exemplo, de noite, seus meninos estão vestidinhos para dormir, já comeram, tomaram a ceinha deles, tomaram o leitinho, está com as caminhas limpas, cheirosas. Aí o senhor vai lá, bota eles para dormir, conversa um pouquinho. Aí olhou assim e disse: ora, mas se numa casa como essa não tivesse diálogo, francamente, doutor, o senhor não merecia estar aqui. Agora, danado, doutor, é fazer diálogo lá em casa. Eu moro no mucambo, doutor, sem quarto. É tudo misturado. Às 4 horas da manhã, a fábrica começa a dar o aviso que está chamando nós. Isso, as fábricas são proprietárias do sono das comunidades. Acordam na hora que precisa. Às 4 começa a dar os primeiros apitos para nós chegar na hora. E eu acordo cedo desse jeito, não comi a noite anterior, não tenho café bom para comer, tenho que levar uma marmitinha para almoçar. E volto de noite cansado, faminto e sujo. E não tenho água, nem comida, nem roupa para mudar. E encontro os meninos que tiveram fome como eu, e que estão uns danados, endiabrados, gritando pela própria fome, e eu tenho que acordar no outro dia às 4 horas da manhã. Então só tem um jeito, doutor, é bater neles para dormir, mas não porque não ame eles. Puxa, mas que coisa, sabe? E eu, evidentemente, que dizer realmente, o problema é diferente. Né? Mas o que eu quero dizer a vocês aqui com muita lealdade é que esses discursos tocavam muito mais rapidamente a Elsa do que a mim. Convertiam muito mais rapidamente a Elsa do que a mim. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer o quanto tempo eu passei. E aí eu insisto numa postura idealista, realmente, para superar isso e para incorporar. Eu não rejeitava esse ensinamento, entende? Não rejeitava. Mas em lugar de assimilá-lo, de assumi-lo, como agora conhecimento meu também, eu continuava, porém, a considerá-lo como um conhecimento deles, e não meu. E não pode. Isso foi outra coisa que eu aprendi também. Ou eu conheço aquilo como eu conhecendo também. O que não vale dizer que eu devo ficar naquele nível e não dar o salto com eles. Mas o que eu não posso é virar as costas para aquela compreensão absolutamente concreta do momento concreto que o homem e que o grupo vivia. E ele fazia esse discurso em nome dos companheiros todos, não era dele não. Todo mundo batia palma no fim. Todo mundo. Mas bem, mas foi assim que eu aprendi a mudar, inclusive, os procedimentos para as reuniões de pais e professores. Mas antes de falar a vocês desses procedimentos que têm que ver com os trabalhos de hoje também, então, pelo menos como momentos de anúncio de coisas em que eu me engajei posteriormente, eu gostaria de dizer a vocês, por exemplo, da luta que a gente teve nos começos com as classes de alfabetização de crianças, quando os pais chegavam no círculo de pais e professores e brigavam com as professoras e comigo, porque eles queriam que os meninos tivessem a carta do ABC, não sei se vocês conheceram isso, aqueles papelzinhos, aqueles caderninhos fininhos que vendiam em barraca, que tinha A, B, C, D, E, F, Y, Z. coloridas, sabe? Eu até pagaria para ter umas daquelas hoje, assim, para arquivos meus. Eles queriam a carta do ABC. E eu dizia, mas por quê? Já porque os meus filhos não estão nessa escola aqui, eles não estão aprendendo as letras. E como é que pode aprender a ler se não aprende as letras primeiro? E eu ficava numa luta, sem encontrar um caminho de convencimento. Um dia me deu um estalo. O assunto voltou, não é? Tu sabes que havia desistências. Havia famílias que arrancavam os meninos de lá, porque a gente estava na sentenciação, não? E na palavração, e eles queriam as letras. tirava os filhos. Então um dia me deu um pipoco, sabe, e uma plenária assim, cheia de gente. Eu aí disse, quem é aqui, veio o tema de novo. Eu aí disse, muito bem, olha, quem é aqui que tem filho, quem é que não tem filho aqui? Ninguém, todo mundo tinha filho. Eu aí disse, muito bem. Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Qual foi entre vocês aqui, qual foi o menino que quando começou a falar, a aprender a falar, começou, por exemplo, um dia de manhã, chegou no quarto de vocês e disse, M. Aí o povo assim, deu dois passos para cá, para lá, deu uma risadinha e disse, L. Foi para lá, voltou para cá, disse Z. Y. Quem foi? Vocês têm alguma experiência disso? Todo mundo começou a rir. Eu aí disse, então, não, disseram, não foi assim. Eu disse, como é que os meninos começaram a falar aí, filho de vocês? Aí disseram, mamã, papá. Eu disse, vocês sabem o que quer dizer isso? Mamã, papá. Não, eu digo, olha, isso é o seguinte, quando o menino diz mamã, no fundo, ele está dizendo outras coisas que a gente precisa, de certa maneira, muito, muito astutamente, muito inteligentemente, traduzir. Porque, na verdade, não está, o discursinho dele não parou no mamã, não. Está faltando a ele ainda, é a estrutura do que está se montando, e que possibilite que ele diga, mamã, agora eu tenho sede. É isso. Mas como esse treco está oculto, e há N hipóteses, por exemplo, mamãe, me molhei, mamãe, tenho sede, mamãe, tenho fome, são várias hipóteses, não, de afirmação do menino que estão escondidas. Cabe a mamãe, com sua prática, com a sua quase adivinhação, e o papai também, e descobrindo a tradução do mamãe. Aí eu disse, olha, tem uns caras por aí que vivem estudando isso e que chama isso de palavra, ou sentença, aí expliquei o que era sentença, monopalábrica, quer dizer, que só tem uma palavra. É uma sentença toda que gira em torno de uma só palavra. Aí eu disse, olha, se o ser humano começa a falar assim, é ou não é uma violência convidá-lo depois para aprender a escrever e a ler partindo da letra? Que é o treco mais mínimo que a gente tem. Então, é a partir mesmo da sentença em que a gente apanha uma palavra e vai descodificando essa palavra, que a criança domina a leitura e a escritura da palavra e não a partir da letra. Olha, esse negócio que foi muito concreto, que ninguém tinha mesmo filho nenhum dizendo Y em casa, foi essa concretude de exemplo que acabou com o problema. Uma coisa incrível isso. Acabou. Ô, perdão, diga. Mas eu não tinha estudado nessa altura. É. Claro, não, porque, você sabe, uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que há em mim, em grande dosagem, é intuição. Quer dizer, eu sou profundamente intuitivo. Agora, acontece que eu sei tratar as minhas intuições, entende? Quer dizer, eu não as deixo aí postas de lado, eu não me satisfaz apenas a intuição. Quer dizer, eu trato a intuição, eu busco compreender e aprofundar, dar o salto da intuição e chegar a uma claração do objeto sobre o qual eu fiz uma intuição. Bem, então, Daí eu dei outro salto, terminei, quer dizer, nas reuniões de pais e professores, nós chegamos, inclusive, a um momento em que passamos a ter 95% de presença, né? Que foi uma coisa realmente sui generis. Nós começamos a fazer cartas programáticas da reunião. A carta era convite e era programa, entende? Da reunião. Agora, como era o mecanismo para fazer isso? Vamos admitir que nós tivéssemos uma reunião hoje, de noite, com um grupo de pais e estivéssemos discutindo um tema qualquer. Então, terminada aquela reunião, terminado aquele debate, durante meia hora antes do término da reunião, a gente então discutia qual seria o conteúdo ou o tema central da próxima reunião. O tema central. Então vamos admitir, e isso vinha dele.